As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Um jovem de 17 anos foi apanhado pela Polícia de Segurança Pública em Tomar na posse de droga, sendo que estão em causa fortes indícios da prática de tráfico de estupefacientes. Foram apreendidas 24 doses individuais de haxixe. O detido foi constituído arguido e submetido a termo de identidade e residência, tendo sido notificado para comparecer junto do Tribunal Judicial de Oura. O Partido Social Democrata vai apresentar uma proposta na próxima reunião do Executivo Municipal de Tomar para a designação de vigilantes do ambiente a afetar ao Nabão. O vereador José Delgado recordou a importância dos guarda-rios enquanto agentes fiscalizadores. Está assim em causa o Nabão, que se estende por vários quilómetros ao longo de diferentes municípios. E ainda nesta análise, José Delgado não deixou de criticar a falta de eficácia do Ministério do Ambiente e da Agência Portuguesa do Ambiente na defesa do rio.
A ineficácia do Ministério do Ambiente, ao longo de décadas, hoje corporizado pela APA, através de vista grossa ou desculpas recorrentes de falta de meios, empurra e facilita os inimigos do ambiente para emissões sucessivas de efluentes poluídos despejados no meio ambiente, criando a poluição hídrica por má gestão e falta de fiscalização. Onde o provocador atua sem receio, dada a ineficácia do Estado, neste caso a APA, continuando a poluir sempre que quiserem desfazer-se dos seus efluentes. Hoje, e em boa hora, e no seguimento de inúmeras intervenções sobre esta temática nas reuniões de Câmara, está-se a desassorear o Rio Nabão na zona urbana, numa ação de remover areias, terras, sedimentos, lotes ou detritos acumulados, criando assim maior facilidade de escoamento das águas, uma ação preventiva contra a ocorrência de inundações de cheias. O Rio Nabão ficará desassoreado na zona urbana, facilitará o escoamento das águas no período das chuvas e durante as grandes chuvadas, uma ação preventiva eficaz que certamente evitará danos em pessoas e bens. No entanto, Tomar ficará à espera que a APA proceda aos desassoreamentos das zonas a montante da zona urbana. Ainda mais grave, ficará à espera que o Ministério do Ambiente, através da APA, contrate vigilantes, os guarda-rios, para o Rio Nabão, da Nascente e Ancião ao Agroal, do Agroal a Tomar e do Tomar ao Rio Zêzere. Um percurso de 66 quilómetros que urge fiscalizar de forma eficaz. É preciso, desta forma, dizer basta. É preciso que cada um dos agentes, dos intervenientes na gestão do Rio Nabão, cumpram com eficácia as suas responsabilidades e que se puna, sem receios e com mão pesada, os que no dia-a-dia poluem o Rio Nabão. Assim, propõe-se que a Câmara Municipal de Tomar atue junto do Ministério do Ambiente, tendo em vista a contratação de guarda-rios para o Rio Nabão, num processo que vise a defesa do Rio Nabão, um rio limpo, um rio com vida.
O regresso do cinema a Tomar está cada vez mais perto de se tornar uma realidade, ao que tudo indica ainda neste ano de 2019, tal como já foi vaticinado na recente reunião da autarquia nabantina. Soube-se, entretanto, que o município não terá encargos neste processo e que até terá direito a 20% da receita de bilheteira, sendo que o restante fica na posse da operadora que assumir este processo, neste caso a Luz ao Mundo ou a Castelo Lopes. A autarquia terá, isso sim, que zelar pelas condições do Cineteatro Paraíso, palco das futuras exibições. Este assunto foi analisado na recente Assembleia Municipal de Tomar, à altura em que todas as bancadas se congratularam com o regresso do cinema ao Conselho, ainda que algumas informações internas tenham deixado os eleitos de pé atrás quanto às responsabilidades financeiras a assumir. Anabela Freitas, Presidente da Câmara, deixou claro que este serviço irá permitir filmes em estreia e respondeu às dúvidas colocadas.
Cinema comercial e cinema com estreias aqui também em Tomar, não é? Os filmes que virem cá passado um mês ou dois. Em Portugal só há dois sítios onde isto é possível fazer. É através da Nós, Luz ao Mundo, ou através do Castelo Lopes. Se nós até temos um destes que diz, eu compro-vos a máquina, dou-vos o equipamento, porque entretanto, não sei se recordam, funcionou lá um bar na zona do Cineteatro, e portanto, aí sim vamos ter que fazer obras, até para aquelas, aquele espaço ficar, quando as pessoas vão ver os cinemas, para poder ter as pipocas, para poder ter algum... da mesma forma que existe nos outros locais. E, portanto, se nós temos um que nos diz isso, eu também acho que não era possível estar, não era preciso estarmos aqui com este processo todo. Estes 112 mil euros não é para estas despesas do município. Que aqui estão, não é. Aquilo que estamos aqui a pedir. Nós estamos a pedir um encargo plurianual. Ah, e o que é que está aqui na base do negócio? O preço do bilhete é 4 euros e qualquer coisa, e desses 4 euros e qualquer coisa, 80% é para a empresa que ganhar e 20% é para a Câmara. E então nós estamos aqui, que eu acho que isto volto a dizer, como o concurso tem que ser lançado com um limite, nós estamos aqui a partir do princípio que nós estamos aqui a cabimentar a hipotética possibilidade de haver prejuízo. De haver prejuízo. Mas como é que... Então como é que pode haver prejuízo se eu só passo, se eu só recebo 20%, eu recebo 20% das receitas. Então, se não houver, quando lanço um concurso, não estou a lançar com prejuízo. Os serviços andaram para trás, para a frente, eu sei que eles depois põem aqui a questão do POCAL, é verdade, não pode haver consignação. Senhora deputada, é ou não importante termos aquele serviço em Tomar? É. O custo que isto vai ter vai ser, efetivamente, a energia, os empregados de limpeza, não é? Pronto. Vamos ter que alocar ali mais trabalhadores.
Ainda não foi neste ano letivo que a escola profissional de Tomar se mudou para as instalações no antigo colégio Nuno Álvares Pereira. Um desejo expresso desde há vários anos, mas que por motivos vários não está concretizado. Por isso, à semelhança daquilo que acontece desde a sua fundação, já lá vão 26 anos, a escola profissional de Tomar continua ativa na conhecida como Casa dos Tetos, na Avenida Cândido Madureira. Nesta fase é já uma certeza que não vai haver fundos comunitários para financiar a requalificação do Colégio Nuno Álvares, caindo assim por terra uma eventual candidatura. Tanto mais que o atual quadro comunitário termina em 2020 e o próximo é ainda uma incógnita. Esta impossibilidade de se mudar para outra estrutura mais ampla tem impedido a Escola Profissional de Tomar de aumentar o número de alunos, presentemente não chega aos 150, e de criar novas ofertas formativas, refere o diretor do estabelecimento, o professor Horácio Silva.
A primeira, e que é fundamental, é o mercado absorve os recursos humanos que nós estamos a formar. E esta é fundamental porque eu diria que o objetivo último da escola é formar para o mercado. Hoje ou amanhã, não interessa, mas é formar para o mercado. Portanto, esta é uma razão. A outra razão para que não haja... alteração naquilo que é a nossa oferta de formação tem a ver com as condições físicas. Porquê? Porque nós neste momento temos 4 cursos e já tivemos e temos trabalho mais ou menos feito para eventualmente alargar a nossa área, as nossas áreas de oferta de formação, nomeadamente no âmbito das indústrias agroalimentares, não obstante já ter tido um peso mais significativo na economia local, não obstante continuar a ter um peso importante na economia regional, mas é uma das áreas que nós temos, eu diria que em stand-by para eventualmente um dia pegar nela, e esse um dia pode ser no futuro mais ou menos próximo, vamos ver o que é que acontece. A outra área é no âmbito das tecnologias. E no âmbito das tecnologias temos duas áreas em que nós temos trabalho também mais ou menos preparado. Uma no âmbito das tecnologias de informação e comunicação, na informática, porque o curso que nós temos é um curso virado para a manutenção de equipamentos informáticos, portanto, montagem, instalação e manutenção de equipamentos informáticos, e nós queríamos também poder trabalhar a jusante desta componente, que é a componente do software. Nós trabalhamos muito o componente do hardware, a ideia era também trabalhar a componente de software, mesmo até por uma questão de otimizar meios e recursos. A outra tem a ver, de facto, e ainda no seguimento desta, tem a ver com as eletrónicas e as eletrotecnias. Mas, para já, as condições físicas também não permitem mais que aquilo que nós já temos.
Perto de 40 pessoas de uma empresa de trabalho temporário que estavam colocadas numa unidade de transformação de carnes em Torres Novas ficaram no desemprego na última semana. Isto porque o grupo desta última unidade rescindiu a ligação contratual com a empresa de trabalho temporário. Os funcionários queixam-se da falta de qualquer aviso prévio que os fizesse antecipar este preocupante cenário, de tal forma que já promoveram um protesto à porta da fábrica de transformação de carnes e agora querem mais explicações por parte da empresa de trabalho temporário, sendo que para isso se deslocaram até ao Montijo, onde está a respectiva sede da prestadora de serviços. Por aquilo que a nossa redação apurou, o vencimento do último mês já foi liquidado, mas os funcionários querem o acesso a indemnizações e ainda os impressos que lhes permitam o subsídio de desemprego, garantias estas que ainda não lhes foram feitas. Estão em causa pessoas que já laboravam há alguns anos na unidade de transformação de carnes de Torres Novas e que de um momento para o outro ficam sem esse vínculo, com todas as consequências daí inerentes. Estão a ser equacionadas outras ações de luta.
Rádio Web, a primeira a informar.
O grupamento de escolas de Alcanena é o melhor da Europa no ensino de ciências e tecnologias. Está em causa uma distinção entre cerca de 1000 estabelecimentos escolares de 34 países com base no projeto School Level, que abrange uma rede de escolas que tenham as práticas curriculares das ciências e tecnologias, mas também da matemática e engenharias. E dentro de todo este lote, o grupamento alcanenense subiu ao lugar mais alto do ranking graças à sua classificação máxima, consequência do trabalho que tem sido desenvolvido há diversos anos. A ERTE assinalou esta distinção com uma entrevista a Ana Cláudia Cohen, diretora do Grupamento de Escolas de Alcanena, que nos explicou as razões deste sucesso e confessou-se orgulhosa pelo estatuto de melhor escola da Europa.
Sim, é um motivo de orgulho para toda a comunidade, para os pais sobretudo, para os alunos, para os professores que foram valorizados e que temos profissionais de excelência no grupamento, orgulho disso. E também, obviamente, que penso que para toda a comunidade, porque em Alcanena só se fala nisso também, e para a região, presumo sim, e para o país, tenho a certeza que sim, das mensagens que recebi, quer do Sr. Secretário de Estado, quer do Sr. Ministro, e também das felicitações do Diretor-Geral de Educação, tenho a certeza que, e de outras pessoas com responsabilidades na educação, tenho a certeza que sim e que toda a gente ficou orgulhoso. Agora, deixe-me dizer, nós temos, de facto, nós vamos dizer que somos um grupamento de consciência e somos à longa data. O que tínhamos era muitos projetos, as ciências experimentais na sala de aula sempre tivemos, mas muitos dos projetos que fazíamos e concorríamos eram externos, eram extracurriculares, o que às vezes não era para todos os alunos. Não era para todos os alunos. Efetivamente, agora, como estamos há 2 anos na flexibilidade curricular, é o terceiro ano que estamos a entrar agora no terceiro ano da flexibilidade, esses projetos tornaram-se curriculares e, portanto, é na sala de aula e estamos a ir ao encontro das aprendizagens essenciais, cruzando esses mesmos projetos e de uma forma interdisciplinar. Daí este time, portanto, podemos chegar às ciências, às tecnologias, à engenharia, à matemática, mas também a ciência está a diversos níveis, desde o pré-escolar ao 12º ano, porque efetivamente nós estamos, temos uma parceria fixa com o Centro de Ciências Vivas do Aviela, e essa parceria é desde o pré-escolar ao 12º ano, sendo que à medida que os alunos vão avançando, quer na faixa etária, quer nos ciclos, temos outras, com politécnicos, com universidades, e tudo isto exatamente para alargar os horizontes. O que nós queremos fundamentalmente é que os alunos aprendam, mas aprendam com qualidade e se tornem produtores de conhecimento. E é por isso é que enverdamos por estas novas metodologias e dos projetos e por esta nova interdisciplinaridade, que não é nova, mas que agora se faz de forma mais sistemática nas salas de aula.
O município de Vila de Rei tem intensificado o despiste e combate à vespa volutina, também conhecida por por vespa asiática, com a colocação de diversas armadilhas para as conseguir detectar e combater. Estas armadilhas foram colocadas principalmente em redor das aldeias do concelho e alguns dos locais mais visitados e frequentados pela população, de modo a conseguir rapidamente proteger as pessoas em caso de detecção deste inseto. Apesar da importância do combate e despiste da vespa asiática, algumas das armadilhas colocadas têm sido removidas por pessoas externas aos serviços autárquicos. O município apela assim para que as pessoas não desviem ou removam as armadilhas e salienta a importância do combate à vespa asiática para a preservação da fauna e da flora locais.
Rádio R, informação.
Nacional abriu as comemorações dos 14 anos de existência da Brigada de Reação Rápida e ainda das Forças Terrestres, numa cerimónia que decorreu no Aeródromo Militar de Tancos, em Vila Nova da Barquinha, e que contou com a presença do chefe de Estado-Maior do Exército, General José Nunes da Fonseca, para além de Fernando Freire, presidente da Autarquia Barquinhense, ou ainda de João Coroado, do Instituto Politécnico de Tomar, que também fez questão de marcar presença nesta cerimónia, entre outras entidades militares e civis. Um dos destaques do programa comemorativo centrou-se na apresentação de um conjunto significativo dos principais equipamentos das unidades operacionais da Brigada de Reação Rápida, com destaque para a nova viatura tática ligeira blindada, para além de uma demonstração de capacidades por via aérea e terrestre, sem esquecer a homenagem a alguns militares que se distinguiram ao serviço da pátria. A ERTS marcou presença no aniversário e registou alguns dos momentos mais marcantes, tal como o período de intervenções, à altura em que o Tenente-General Rui David Guerra Pereira, comandante das Forças Terrestres, não se esqueceu de todos quantos contribuíram para a história do Exército.
Celebramos hoje o caráter e a perseverança de todos aqueles que, ao servirem o Exército no comando das Forças Terrestres, souberam, sabem e saberão certamente ser heróis, quando as circunstâncias assim o exigem, com o seu sentido de lealdade, a sua coragem e, em última instância, a sua generosa disponibilidade para sacrificar em benefício do bem público. Gostaria, neste particular, de expressar uma especial saudação a todos os militares do Comando das Forças Terrestres que se encontram além fronteiras a cumprir missões bem longe do território nacional, seja como elementos nacionais destacados ou integrado às Forças Nacionais Destacadas distribuídas por quatro continentes e que, individualmente ou em parceria com outros exércitos, cumprem missões exigentes e difíceis no âmbito da segurança cooperativa, num valioso contributo para a afirmação do Exército e do país no seio da comunidade internacional. Mas expresso também igual saudação para todos que estão empenhados em território nacional, cumprindo missões no âmbito do apoio militar de emergência, contribuindo para a salvaguarda de pessoas e bens em apoio da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, do Instituto da Conservação da Natureza das Florestas e das Câmaras Municipais. Se fazer acontecer o paradigma do Comando das Forças Terrestres, então garantir com adequada prontidão as capacidades mais apropriadas em termos de produto operacional credível para responder aos diferentes tipos de solicitações é o nosso principal desafio.
Seguiram-se as palavras do chefe de Estado-Maior do Exército, General José Nunes da Fonseca, que centrou atenções também nos militares que se encontram nos mais diversos teatros de operação fora do território nacional.
Este é também um momento para lembrar e enaltecer todos os militares que atualmente se encontram fora do território nacional, nos mais diversos teatros de operações, empenhados operacionalmente em nome da política externa de Portugal. O Comando das Forças Terrestres constitui para o Exército uma das suas mais relevantes entidades, porque lhe compete a responsabilidade primária de assegurar o treino operacional, o aprontamento e a sustentação das forças e meios da componente operacional do sistema de forças, de acordo com os mais elevados padrões internacionais. Em síntese, significa assegurar a preparação e a subsistência da força gerada pelo Exército em todos os seus empenhamentos, quando e onde previsto ou necessário, seja no exterior do território nacional, seja no nosso território. No domínio externo, garantindo a participação em missões e satisfazendo compromissos internacionais no âmbito das organizações de que Portugal faz parte, nomeadamente a NATO, a União Europeia e as Nações Unidas. Neste contexto, relevamos a presença marcante de contingentes do Exército nos diversos teatros de operações, em especial na República Centro-Africana, no Afeganistão e no Iraque. Operações em que as nossas tropas se têm revelado de inestimável competência e grande prontidão, angariando notório prestígio e merecido reconhecimento público.
A construção do Centro Escolar da Carvoeira, no Conselho de Orém, terá início em outubro, uma vez que a empreitada já mereceu o imprescindível visto do Tribunal de Contas, do qual estava dependente. O Centro Escolar do Carvoeiro vai nascer em Caxarias para servir a educação pré-escolar e o primeiro ciclo do ensino, aproveitando a área envolvente da Escola Básica do 2º e 3º Ciclos, Cónego Dr. Manuel Lopes Perdigão, que serve de sede ao agrupamento de escolas com o mesmo nome e que passará a integrar este centro escolar. O projeto de execução contempla um jardim de infância com 3 salas de atividades e uma EB1 com 4 salas de aula, num investimento estimado a rondar 1.700.000 euros, subsidiado na sua maioria por fundos comunitários, é resultado do sucesso obtido pelo município nos respectivos processos de candidatura. E é tudo por agora. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.